Perdidos e Achados, áudio 11, capítulo 12. Ananias e Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. Não rejeite ninguém. Ananias corre pelas ruas estreitas de Damasco. Sua barba densa e eriçada não esconde o seu rosto sério. Os amigos chamam quando ele passa, mas ele não para. Ananias murmura enquanto caminha: Saulo, Saulo, de jeito nenhum, não pode ser verdade. Ele se pergunta se ouviu mal as instruções. Imagina se deve voltar e avisar a sua esposa. Imagina se deve parar e dizer a alguém para onde está indo, caso nunca volte. Mas ele não faz isso. Os amigos o chamariam de louco. Sua esposa lhe diria para não ir, mas ele precisa ir. Ele corre pelo espaço cheio de galinhas, camelos, altos e pequenos burricos. Passa pela loja do alfaiate e não responde à saudação do curtidor. Ele continua seguindo em frente até chegar a uma rua chamada Direita. A hospedaria tem arcos baixos e quartos grandes com colchões. Boa, segundo os padrões de Damascus. O lugar de escolha para qualquer pessoa de importância ou poder. E Saulo, com certeza, é as duas coisas. Ananias e os outros cristãos haviam se preparado para a chegada dele. Alguns dos discípulos haviam deixado a cidade, outros foram se esconder. A reputação de Saulo como assassino de cristãos o precedia. Mas e quanto à ideia de Saulo, o seguidor de Cristo? Esta havia sido a mensagem da visão. Ananias a relembra mais uma vez. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Atos 9, 11, 12. Ananias quase engasgou com o seu pão ázimo. Isso não é possível. Ele lembrou a Deus sobre o coração duro de Saulo. Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 13. Saulo, um cristão? Com certeza, tão certo quanto uma tartaruga pode aprender a dançar uma polca. Mas Deus não estava brincando. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Versículo 15. Ananias reavalia as palavras enquanto anda. O nome Saulo não casa bem com instrumento escolhido. Saulo, o cabeça dura, esse sim. Saulo, o crítico, tudo bem. Mas Saulo, o instrumento escolhido? Ananias balança a cabeça diante desse pensamento. Mas agora ele já está na metade do caminho, descendo a rua direita e considerando seriamente a hipótese de voltar e ir para casa. Ele teria feito isso, a não ser pelo fato que de dois guardas o viram. O que o traz aqui? Eles gritaram do segundo andar e ficaram atentos. Seus rostos estão frios e cheios de inquietação. Ananias sabe quem são eles, soldados do templo, companheiros de viagem de Saulo. Fui enviado para ajudar o Rabi. Eles abaixam suas lanças. Espero que consiga fazer isso. Algo aconteceu com ele. Ele não come nem bebe, mal fala. Ananias não pode voltar agora. Ele sobe os degraus de pedra. O guarda sobe ao lado dele e Ananias passa pela porta. Ele engole em seco diante do que vê. Um homem magro, sentado de pernas cruzadas no chão, meio encoberto por um raio de luz do sol, bochechas côncavas e lábios secos. Ele balança para frente e para trás, murmurando uma oração. Há quanto tempo ele está assim? Há 3 dias. A cabeça de Saulo parece grande para os seus ombros. Ele tem um nariz pontiagudo e sobrancelhas grossas. A comida no prato e a água na taça estão no chão intocadas. Seus olhos sobressaem das órbitas, olhando na direção de uma janela aberta. Estão cobertos por uma névoa como uma crosta. Saulo nem mesmo espanta as moscas de seu rosto. Ananias hesita. Se isso for uma armadilha, ele já passou a fazer parte da história. Se não, aquele instante é histórico. Este encontro merece algo especial. Um toque de tambores, uma reprodução nos vitrais da janela de uma igreja, algumas páginas em um livro chamado Você, em um banco de igreja. Antes de lermos sobre Agostinho e a voz da criança, ou sobre C.S. Lewis e os Inklings, precisamos ler sobre Saulo, o obstinado Saulo, e o discípulo que se arriscou por ele. Ninguém poderia culpar Ananias por sua relutância. Saulo via os cristãos como transmissores de uma praga. Ele estava ao lado do sumo sacerdote no julgamento de Estevão. Ele segurou as capas dos que atiravam pedras na sua execução. Ele acenou, confirmando o último suspiro de Estevão. E quando o Sinédrio precisou de um assassino de aluguel para aterrorizar a igreja, Saulo se ofereceu como voluntário. Ele se tornou o anjo da morte. Ele se lançou sobre os cristãos com fúria e respirava ameaças de morte. Atos 9:1. Ele perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Gálatas 1:13. Ananias sabia o que Saulo havia feito à igreja em Jerusalém. O que ele estava prestes a saber, porém, é o que Jesus havia feito a Saulo no caminho para Damasco. A viagem havia sido ideia de Saulo. A cidade havia visto um grande número de conversões. Quando a palavra acerca do avivamento chegou até Saulo, ele fez este pedido: Enviem-me. Então, o ardente jovem hebreu saiu de Jerusalém em sua primeira viagem missionária, determinado pelo inferno a fazer parar a igreja. A jornada até Damasco era longa, 241 quilômetros. Saulo provavelmente ia a cavalo, tomando o cuidado de contornar as aldeias dos gentios. Aquela era uma jornada santa. Também era uma jornada quente. As terras baixas entre o Monte Hermon e Damasco podiam derreter prata. O sol penetrava como lanças. O calor fazia ondas no horizonte. Em algum ponto de sua trilha sedenta, Jesus derrubou Saulo ao chão e lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9:4. Saulo pressionou os punhos nos olhos como se eles estivessem cheios de areia. Ele caiu de joelhos e baixou a cabeça até o chão. Quem és tu, Senhor? E ele lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 5. Quando Saulo ergueu a cabeça para olhar, o centro vital de seus olhos havia desaparecido. Ele estava cego. Ele tinha o olhar vago de uma estátua romana. Seus guardas correram para ajudá-lo. Eles o conduziram até a hospedaria em Damasco e subiram as escadas com ele. Quando Ananias chegou, o cego Saulo havia começado a ver Jesus sob uma luz diferente. Ananias entra e se senta no chão de pedra. Ele toma a mão do ex-terrorista e a sente tremer. Observa os lábios trêmulos de Saulo. Notando a espada e a lança depositadas em um canto, Ananias percebe que Cristo já havia feito a obra. Tudo que resta é que Ananias mostre a Saulo o próximo passo. Irmão Saulo, como essas palavras devem ter soado doce. Saulo, com certeza, chorou ao ouvi-las. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 17. As lágrimas correm como um mar contra as crostas nos olhos de Saulo. A cobertura escamosa se solta e cai. Ele pisca e vê o rosto do seu novo amigo. Em menos de uma hora, ele está saindo das águas do batismo. Dentro de alguns dias, ele está pregando em uma sinagoga, o primeiro de 1.000 sermões. Saulo logo se torna Paulo, e Paulo prega nas colinas de Atenas, escreve cartas às entranhas de prisões e, finalmente, gera uma genealogia de teólogos, inclusive Tomás Aquino, Lutero e Calvino. Deus usou Paulo para tocar o mundo, mas primeiro ele usou Ananias para tocar em Paulo. Deus lhe deu uma missão semelhante? Deus lhe deu um Saulo? Uma mãe recentemente me falou sobre seu filho. Ele está cumprindo pena em uma unidade de segurança máxima para o roubo. Todos, até seu pai, desistiram do jovem. Mas sua mãe tem uma visão diferente. Ela realmente acha que os melhores anos de seu filho estão à frente dele. Ele é um bom garoto. disse ela com firmeza. Quando ele sair daí, vai fazer algo com sua vida. Outro Saulo, outro Ananias. Encontrei com um amigo em uma livraria. Ele comemorou recentemente seu aniversário de 50 anos. Ele chorou enquanto descrevia a santa com quem havia se casado e o idiota com quem sua mulher havia se casado. Eu não acreditava em Deus. Eu não tratava as pessoas com respeito. 6 semanas depois de casado, voltei para casa um dia e encontrei-a chorando na banheira por causa do erro que havia cometido. Mas ela nunca desistiu de mim. Outro Saulo, outro Ananias. E você? Todos os outros rejeitaram o seu Saulo. Ele foi longe demais, ela é dura demais, viciada demais, velha demais, fria demais. Ninguém faz uma oração pelo seu Saulo. Mas você está começando a entender que talvez Deus esteja trabalhando por trás dos bastidores. Talvez seja cedo demais para jogar a toalha. Você começa a acreditar. Enfrente esses pensamentos. José enfrentou. Seus irmãos o venderam para ser escravo no Egito. Mas ele lhes deu as boas-vindas no seu palácio. Davi enfrentou. O rei Saul tinha uma inimizade contra Davi. Mas Davi tinha um lugar de ternura para Saul. Ele o chamava de ungido do Senhor. 1 Samuel 24:10. Oséias enfrentou. Sua esposa, Gomer, era a rainha do bairro da Luz Vermelha. Mas Oséias manteve a porta da frente aberta. E ela voltou para casa. É claro que ninguém acreditou nas pessoas mais do que Jesus. Ele viu algo em Pedro que valia a pena desenvolver. Viu na mulher adúltera algo que valia a pena perdoar. E em João, algo que valia a pena controlar. Ele viu algo no ladrão da cruz. E o que ele viu valia a pena salvar. E na vida de um extremista de olhos arregalados, sedento por sangue, ele viu um apóstolo da graça. Ele acreditou em Saulo. E ele acreditou em Saulo através de Ananias. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Não desista do seu Saulo. Quando as pessoas o rejeitarem, dê outra chance a ele. Permaneça forte. Chame-o de irmão. Chame-a de irmã. Fale ao seu Saulo sobre Jesus e ore. E lembre-se disto. Deus nunca o envia para onde ele ainda não tenha estado. Quando você chegar ao seu Saulo, quem sabe o que você encontrará? Minha história favorita do tipo Ananias envolve 2 colegas de quarto da faculdade. O Ananias dessa história era uma alma tolerante. Ele tolerava a embriaguez de seu amigo até tarde da noite, os seus vômitos à meia-noite e o seu sono até meio-dia. Ele não reclamava quando seu amigo desaparecia no fim de semana ou fumava no carro. Ele poderia ter pedido um colega de quarto que frequentasse mais a igreja ou que falasse menos palavrões ou que se importasse com outra coisa além de impressionar as garotas. Mas aquele rapaz decidiu ficar com o seu Saulo pessoal, parecendo pensar que algo podia acontecer se o sujeito conseguisse acertar a vida. Então, ele continuava a limpar a bagunça, a convidar seu colega de quarto para a igreja e a consertar o que ele havia feito. Não me lembro de uma luz brilhante ou de uma voz alta. Nunca viajei por uma estrada deserta até Damasco, mas lembro-me claramente de Jesus me derrubando do meu banco e acendendo a luz. Levou 4 semestres, mas o exemplo de Steve e a mensagem de Jesus finalmente chegaram ao seu destino. Então, se este livro eleva o seu espírito, você pode agradecer a Deus pelo meu Ananias, Steve Green. E mais ainda, você pode ouvir essa voz em seu coração e procurar no seu mapa uma rua chamada à direita. Perguntas para reflexão e debate. Cite uma pessoa muito pública ou famosa que ninguém espera que se converta ao cristianismo. Por que parece tão improvável que essa pessoa se torne cristã? Conte uma história sobre si mesmo ou sobre alguém que você conheça pessoalmente que se converteu a Deus de forma radical e inesperada. Deus lhe deu um Saulo? Existe alguém em sua vida a quem a maioria das pessoas descartou ou de quem desistiu? Como você poderia ser um Ananias para essa pessoa? Como você descreveria a sua conversão? Ela foi repentina ou gradual? O que você está fazendo para ajudar outros a se converterem?